Hello guys, how's it going? Aqui é o Ravi Caneiro e essa é mais uma Grammar Hacks Class. A aula de hoje é muito importante sobre um conteúdo de relevância aí para o aprendizado de inglês e que a gente já viu vários exemplos ao longo das aulas que a gente teve, de diálogos, enfim. Mas hoje a gente vai se aprofundar mais. Hoje é o dia onde você vai ganhar realmente corpo nesse conteúdo específico, que é o Present Continuous. Esse é o Present Continuous. O que é o Present Continuous? Present Continuous nada mais é do que ações que estão acontecendo no momento. Quando você fala, por exemplo, eu estou fazendo algo, ela está me ligando, nós estamos conversando. Basicamente, é você estar fazendo algo, ok? Ou qualquer outra pessoa estar fazendo algo, ou algo estar acontecendo, ok? Por exemplo, se eu quero dizer assim, eu estou viajando. Vamos lá, como que a gente poderia formar essa frase em inglês? Eu, I, estou, verb to be, né? I am. E viajar, como é que é viajar em inglês? Travel. Travel é viajar em inglês. A pergunta é como que a gente pode fazer esse viajando? Você estar fazendo algo, isso é o gerúndio, fazendo, comendo, brincando. Como que a gente pode formar ele em inglês? É muito simples, tudo que você tem que fazer é adicionar ing. Você adiciona ing. Então, travel, que é viajar, fica traveling. Traveling é viajando, ok? Tá, I am traveling, eu estou viajando. Mais um exemplo. Ela está comendo. Ela está, she is. Comer, em inglês, eat. Comendo, o que tem que adicionar? ING. Eating, she is eating. She's eating, ok? A tradução aqui. Ela está comendo. Assim por diante, é uma estrutura muito simples. O que eu quero explicar para você, antes da gente começar a ver os exemplos, é um detalhe muito, mas muito, mas muito importante, que é o seguinte. O Present Continuous, ele tem uma peculiaridade, que é a seguinte. Ele é tanto usado para dizer eu estou fazendo algo, ou seja, estar fazendo alguma coisa, quanto, agora preste muita atenção, me olha aqui no olho, quanto para falar do futuro, fazer uma frase no futuro. Então, essa frase aqui. I am traveling. I am traveling. Deixa eu até mudar a posição aqui. Essa frase, I am traveling, poderia ser traduzida como eu estou viajando, mas também poderia ser traduzida, preste atenção, como eu vou viajar ou eu viajarei, falando do futuro. Se você adiciona uma referência de futuro, por exemplo, você fala assim, I am traveling tomorrow. Tomorrow, que é uma referência de futuro, né? Amanhã. Você já sabe que essa frase não é eu estou viajando. E sim, eu viajarei. Eu vou viajar quando? Amanhã. Então, se você tem uma estrutura, uma frase de Present Continuous, só que com uma referência de futuro, uma palavrinha que se refira ao futuro, você já sabe que essa frase, na verdade, está se referindo ao futuro. A uma ação futura. Algo que você planejou, que você vai realizar. Ok? Há um plano básico. Então, em suma, você pode utilizar essa estrutura de Present Continuous tanto para falar de coisas que estão acontecendo. Então, em suma, você pode utilizar o Present Continuous tanto para falar de ações contínuas, coisas que estão acontecendo, quanto para falar de ações futuras, coisas que vão acontecer. Principalmente quando é uma ação, algo que você planejou, que você sabe que vai acontecer. Por exemplo, amanhã eu vou viajar. Tomorrow, I'm traveling. Então, I'm traveling tomorrow with my family. Ah, eu vou viajar amanhã com minha família. Tá? Então, beleza, você entendeu o conceito, a gente ainda não viu muitos exemplos, é isso que a gente vai ver agora para pegar a manha do negócio. Aqui no meio de todos os exemplos vai ter alguns exemplos se referindo ao futuro para a gente deixar mais claro essa ideia, ok? Vamos lá, então, o primeiro exemplo que a gente tem é I am going to bed now. I'm going to bed now. I'm going to bed now. I am, eu estou going, indo. Então, go é ir com o ing. Indo. Eu estou indo to bed, para a cama. Now, agora. Eu estou indo para a cama agora. I am going to bed now. Não tem muito segredo. Você vai reparar que é até meio óbvio, não óbvio, mas é meio lógico, porque no português é a mesma coisa. Sempre quando a gente fala de uma ação contínua, as estruturas, frases com present continuous sempre terão, preste atenção, o verb to be. Você sempre vai falar, eu estou fazendo algo. Ela está viajando, nós estamos conversando. Então, present continuous sempre vai ter o sujeito, a pessoa que está fazendo a ação, daí o verb to be, I am, eu estou, e daí que vai ter esse verbo no gerúndio, né? Eu sei que isso é muito gramatical, então não importa muito, a gente vai ver um monte de exemplo, mas é legal que você tenha essa noção estrutural se você for uma daquelas pessoas um pouquinho mais curiosas, ok? Então, vamos lá. I am going, eu estou indo to bed, para a cama, now. Agora, próximo exemplo. Como que a gente deixaria? Poderia fazer uma pergunta. Vamos fazer o inverso em português. Eu estou indo para cama? Estou indo para cama? Tipo um filho perguntando para a mãe. Mãe, eu estou indo para cama agora? Poxa, mas está muito cedo. Então, como que eu poderia perguntar? Eu estou? Perguntas com verbo to be. Verbo to be vem antes, né? Então, am I? Pronto, virou uma pergunta. Am I indo? Go é ir. Com ing, indo. Am I going? Eu estou indo para a cama? To bed? Am I going to bed? Eu estou indo para a cama? Ok? Então, não tem muito segredo. Uma pergunta com present continuous sempre vai ter essa estrutura do verb to be. Tá? Então, você vai ter que inverter. Mais um exemplo aqui. A gente vai ver outros. Por exemplo, aquilo que eu falei antes. I am traveling. Eu estou viajando. Para transformar numa pergunta, você só inverte o verb to be. Então, fica am I traveling? Am I traveling? Eu estou viajando? Tá? Não tem segredo. Exemplo 3. Uma negativa. Eu não estou indo para a cama ainda. Eu não estou indo para a cama ainda, tá? Você pergunta lá pro teu namorado, pra tua namorada, ai, amor, você tá vindo pra cama? Daí você fala assim, não, ainda não tô indo pra cama ainda. I am, eu estou. I am not, eu não estou. Então lembre-se, pra fazer uma frase negativa com o verbo to be, é só adicionar not depois do verbo to be. I am not, eu não estou. Como é que é indo? Going. Para a cama, to bed, ainda, yet. I am not going to bed yet. Eu não estou indo para a cama ainda. Yet significa ainda. É sempre utilizado no fim da frase, tá, pessoal? Você nunca, não pode falar eu ainda não estou. I yet am not. Não, tá? Então joga lá pro final a palavrinha yet. Vamos lá. Continuando. Próximo exemplo. Eu estou economizando para a minha viagem. Para a minha viagem. Como que eu posso falar eu estou? I am. Então, repare. Esse present continuous, ações contínuas, sempre vão ter o verbo to be. Eu estou fazendo alguma coisa. Então, o verbo to be sempre vai estar ali. O verbo estar, né? Que é o verbo to be. I am. Eu estou. Como é que é economizar em inglês? Economizar em inglês, preste atenção, é save. Save, que é o mesmo verbo. É o verbo salvar, né? É o mesmo verbo. Economizar, salvar, é save. Com ing, como é que fica, pessoal? Verbos que tem uma consoante E, que terminam em consoante E, você tira o E e adiciona ING. Saving. Tá? Então, I am saving. I am saving. Não vou me aprofundar muito nessa regrinha de escrita, porque com a prática, com a leitura, você vai começar a ver essa frase aqui várias vezes, você vai se acostumando naturalmente com a escrita dela. Mas tá aí, a regrinha é essa. Consoante E no final da frase, para você adicionar ING, você tira o E. Ok? E coloca ING. I am saving. Eu estou economizando para a minha viagem. For, para my trip, para minha viagem. Ah, Vi, mas para a minha viagem não teria que ser for the my trip? Não, a gente nunca usa the antes de possessivos. My, your, his, her. Nunca vai ter the, nunca, nunca, tá? Então, I am saving for my trip. Eu estou economizando para minha viagem. Sempre vai repetindo comigo aí, tá? Pra gente dar dinâmica aqui pra nossa aula. Então, eu falo, você repete, vai prestando atenção na pronúncia, tá? Vai aproveitando já pra praticar, tentar já pré-memorizar isso aí. I am saving for my trip. Eu estou economizando para minha viagem. Como que ficaria uma pergunta com isso? Eu estou economizando suficiente ou o suficiente para a minha viagem? Como que a gente poderia falar isso em inglês? Eu estou economizando o suficiente para minha viagem? É difícil isso aqui, né? Vamos ver. Eu estou, pergunta, certo? Eu estou, uma pergunta. Então, vamos lá. Am I, eu estou economizando, saving. Tá? A gente já viu. Então, am I saving? Eu estou economizando, am I saving? Suficiente. Como é que é suficiente em inglês? Suficiente é enough. Essa palavrinha é muito, muito importante, muito utilizada e ela é curiosa por causa da pronúncia. A pronúncia é muito diferente da forma como você lê ela. Tá, naturalmente. Então, a pronúncia correta é enough. 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 Am I saving enough? Eu estou economizando suficiente for my trip? Estou economizando suficiente para minha viagem? Am I saving enough for my trip? Beleza? Próximo exemplo é negativo. Eu não estou economizando. Eu não estou economizando dinheiro suficiente. Vamos lá. Eu não estou. I am not. Economizando. Saving. I am not saving. Economizando dinheiro. Money. Mas quando você fala suficiente, como é que é? Enough. Será que I am not saving money enough? Soaria meio estranho. Esse enough vem aqui antes do money. Enough money, tá? Dinheiro suficiente. Como o enough, ele tá entrando aqui como um aditivo, como uma qualidade para o dinheiro, dinheiro suficiente, tá? Se fosse muito dinheiro, dinheiro suficiente, uma qualidade, de certa forma, do dinheiro, tá? Pode até soar estranho eu estar falando isso, mas enfim, esse enough vem antes. I am not saving enough money, ok? Se eu falasse muito dinheiro, a lot of money, a lot of money, ok? Então, I am not saving enough money. Eu não estou economizando dinheiro suficiente, tá? Próximo exemplo. I am talking to Sarah. I am. Eu estou. Talking. Talk. Conversar. Talking com NG. ING. Conversando. To Sarah. Com a Sarah. I am talking to Sarah. Eu estou conversando com a Sarah. Ok? Também não tem segredo. Vamos só mais uma vez bater aqui nessa questão do padrão que a gente tem aqui. I am, eu estou. Então a gente tem o verbo to be ali, que é o verbo estar. Quando você fala eu estou fazendo alguma coisa, você tem que colocar o estou. Você não pode falar eu fazendo. Mesma coisa em inglês. Você não vai falar I talking. Tá? Você tem que falar I am talking. Eu estou conversando. Eu digo isso pra você agora, pode parecer óbvio, porque você já tá aprendendo aí de um jeito X, utilizando o método X, mas muita gente comete esse erro. Tá? Então por isso que eu tô batendo nessa tecla. Ok? Então, eu estou conversando com a Sarah. I am talking to Sarah. Lembrando que, por que é to, Javi? Achei que to era para. To, porque sempre quando você fala conversar com, em inglês é talk to. Sempre. Ok? Você pode ver algumas exceções, mas eu não vou nem falar essas exceções para não te confundir. Se você falar to, você vai estar sempre correto. Ok? Então, vamos lá. I am talking to Sarah. Como que a gente poderia perguntar com quem eu estou conversando? Você lembra que eu falei em outra aula que essas perguntas, que no português a gente tem, por exemplo, com quem, para quem, essas palavrinhas que vêm antes no português, com quem, esse com ou para quem, esse para, sempre vão para o final da pergunta no inglês. Então, como é que é quem? Quem é? Who. Então, você vai começar com who. Eu estou. Como é que é eu estou? Uma pergunta. Com verbo to be, verbo estar. Verbo to be vem antes. Então, who am I? Conversando. Talking. E daí, esse com quem, vem aqui no final. Então, who am I talking? Como é que é esse conversar com? Qual que é a palavrinha que a gente usa? To, né? A gente usa to. Então, fica, who am I talking to? Who am I talking? Você está lá no telefone, por exemplo. Está no telefone. Hey, alguém atende o telefone, você quer falar, com quem que eu tô falando? Who am I talking to? Who am I talking to? Tá? Então, com quem eu estou falando? A grande lição dessa frase é que o to foi lá pro final, ok? Próximo exemplo. Dando a página. Um exemplo negativo. Eu não estou falando com o Sam. Então, alguém fala assim, pô, você tá falando com o Sam aí, eu quero falar com ele também. Você fala, não tô falando com o Sam. Eu não estou falando com o Sam. Eu não estou, I am not, falando, talking, I am not talking, eu não estou conversando ou falando. Lembrando que talk significa falar no sentido de conversar, tá, com outra pessoa. I am not talking com o Sam. Como é que é falar com? Talk to. Então, I am not talking to, eu não estou falando com o Sam. Em inglês, a gente coloca só Sam. A gente nunca traduz esse o antes de nomes próprios, nunca. Tá? Se eu falo o Sam é legal, só falo Sam is nice em inglês. Então, I am not talking to Sam. Eu não estou falando com o Sam. Eu não estou falando com o Sam. Próximo exemplo, exemplo 10 é I am explaining it to you. Vamos lá. I am, eu estou. Explain, explicar em inglês. Tá? Explain, explicar. Explaining com ing, explicando. Então, eu estou explicando isso para você. Sem segredo. Não tem segredo. Eu estou explicando isso para você. I am. Eu estou explaining, explicando isso para você. Repare na presença do ing, que é o que dá essa carinha de fazendo. Nesse caso, explicando. Ok? Explaining. Explaining. Pronúncia. Exemplo 11. Uma pergunta similar. Eu estou explicando isso claramente? Como que a gente poderia perguntar isso? Uma pergunta com present continuous, com esse presente contínuo, sempre é a inversão ali do verb to be. Então fica, am I? Eu estou explicando. Explaining. Am I explaining? Isso. It. Claramente. Como que a gente pode falar claramente em inglês? clearly. Am I explaining it clearly? Am I explaining it clearly? Eu estou explicando isso claramente. Am I explaining it clearly? Okay, clearly. 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 Okay? All right. Let's move on. Next example is I am not explaining it very well. I am not explaining it very well. I am not. Eu não estou. Não estou. I am not. Explaining. Explicando. It. Isso. Very well. É muito bem. So, I am not explaining it very well. Okay? Means. Significa. Eu não estou explicando isso muito bem. Okay? Alright. Let's move on. Next example is number 13. You are avoiding me. You are avoiding me. Okay. The first question. Primeira pergunta. Is, first question is, what is avoiding? Avoid is a verb, é um verbo. That means, que significa, pessoal, quando eu falo assim, that means, ou simplesmente means, mean é o verbo significar. Então, se eu falo assim, it's a verb that means, é um verbo que significa, tá? Então, muito importante, você vai me ouvir falar muito à medida que eu for adicionando inglês nas aulas, ok? Então, avoid. Avoid means evitar, evitar. If I say, se eu disser, you are avoiding me, você está avoiding me, me evitando. Pay attention, okay? We have ing after the verb, okay? So we have the verb avoid, evitar, plus ing, mais ing, okay? That means, isso significa o gerúndio, tá? Então, evitando. You are avoiding me. Você está me evitando. Ok? Também não tem muito segredo aqui. A pergunta é, por que você está me evitando? Tá? Essa é uma conversa clássica ali de ex-namorado ou de amigos que brigaram. Tá? Por que você está me evitando? Por que você está me evitando? Por que você está me evitando? Por quê? Em perguntas. Ok? Why? E a gente tem a estrutura normal. We have the regular, normal structure of present continuous. Então, a gente tem a estrutura normal do present continuous, que é, você está? Como que a gente pode perguntar isso? Perguntas com o verbo to be. Que é, are you? Why are you? Por que você está? Me evitando? Avoiding me. Okay? Why are you avoiding me? Por que você está me evitando? Mais uma vez, só para criar uma consciência maior, para fazer essas perguntas com present continuous, tudo que você tem que fazer é inverter o verbo to be. Então, why are you? Já sabe que é uma pergunta. O are está vindo antes do you. Então, é uma pergunta. Ok? Por que você está me evitando? Why are you avoiding me? E a gente tem uma negativa. We have a negative sentence. You aren't avoiding me. You aren't avoiding me. You, você, aren't, não está avoiding, evitando. But the sentence is avoiding me. Avoiding me. Então, me evitando. Ok? You're not avoiding me. Você não está me evitando. Ok? And then we go to sentence 16. Alright? Sentence 16. Então, frase 16. You are standing on my foot. Come on, dude. You are standing on my foot. You are, você está. Stand, the verb stand, means, o verbo stand, significa ficar de pé. Então, you are standing seria algo como você está ficando de pé. On, significa no, em, ou sobre algo. Então, sobre my foot, meu pé. Você está ficando de pé sobre meu pé? É meio estranho, né? Então, o que significa essa frase? Você está pisando no meu pé, tá? Então, quando você quiser falar pisar no pé, tá? Pisar no pé, em inglês, uma coisa que talvez você não fale muito, mas é stand on someone's foot. Ah, porque someone's. Someone significa de alguém, tá? Então, é pisar no pé de alguém. Stand on someone's foot. Mas o exemplo já deixa claro, tá? You are standing on my foot. Você está de pé em cima do meu pé, ou seja, você está pisando no meu pé. Okay? Eu só adaptei para a forma como a gente fala no português, mas você sabe que se quiser falar em inglês é standing. You are standing on my foot. E daí a gente vai para o exemplo número 17, que é Sobre o que você está de pé? Não olha lá do lado esquerdo por enquanto, olha aqui pra mim, tá? E pro quadro aqui em cima. Sobre o que a gente tem aqui? O que a gente sabe dizer? Quando a gente tem essa palavrinha antes, o que acontece com ela? Vai lá pro final, tá? Então, sobre em inglês é on, tá? Uma das traduções é on. Então, a gente já sabe que esse on vai lá pro final da pergunta. O que? What? Você está? Pergunta. Are you? De pé? Como é que é de pé? De pé é standing. Tá? Então, standing pode ser tanto ficando de pé, traduzido como ficando de pé ou de pé. É o estado de se estar de pé, a condição de se estar de pé. Ok? Então, what are you standing? O que você está de pé? Só que a gente tem aquele sobre o quê, né? E esse aquele sobre vai lá pro final. Então, what are you standing on? É uma pergunta um pouco estranha, mas digamos que você esteja a resposta, poderia ser, por exemplo, ah, eu tô de pé aqui na canga, ou tô de pé no sofá, ou tô de pé numa tábua, ok? Então, sobre o que você está pisando, ou você está de pé, ok? What are you standing on? A parte legal dessa pergunta aqui é essa, é o fato de que aquela palavrinha sobre o quê, o sobre vai lá pro final da frase, ok? Sobre, lembrando que é em cima de algo e não a respeito de algo, nesse caso, por isso que é on, ok? What are you standing on? Sobre o que você está de pé, ok? Ou no que você está de pé, também poderia ser traduzido assim, ok? Example number 18 is you aren't standing on my foot. You aren't standing on my foot. You aren't. Você não está standing de pé ou pisando. Tá? Vou traduzir como pisando. On my foot. No meu pé. Ou sobre o meu pé. Ok? You aren't standing on my foot. Você não está pisando no meu pé. Na frase 19, a gente tem a seguinte frase. You are arriving today. Aqui a gente começa a ter uma situação curiosa, que é aquela que eu falei lá no comecinho da aula. E agora eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Literalmente, a tradução dessa frase seria o seguinte. Você está, you are arriving, chegando. Today, hoje. Arrive significa chegar, tá? Arrive. Lembrando, a gente tem V, E, consoante E, ok? Então, quando a gente tem o verbo termina com consoante E, você quer adicionar ING, você tira o E e adiciona ING. Vamos lá. You are arriving today. Você está chegando hoje. A questão é a seguinte. Essa mesma frase aqui, you are arriving today. Você está chegando hoje, que literalmente significa você está chegando hoje, também pode fazer referência ao futuro. Você pode usar exatamente essa frase aqui para falar, para dar a ideia de você vai chegar hoje. Você, como se fosse você estará chegando hoje, tá? Então, lembrando, tá? O present continuous, essa estrutura de estar fazendo algo em inglês, também pode ser usada para falar, dar a ideia de futuro, tá? Que você vai fazer alguma coisa. Então, you are arriving today. Você está chegando hoje. Pode significar você vai chegar hoje. Principalmente quando você tem um termo que passa a ideia de futuro. Por exemplo, se ao invés de today eu colocasse aqui tonight, daí a única opção era futuro, porque não tem como você estar fazendo algo agora, só que de noite. Você está fazendo algo de noite. Não tem como, né? Então, you are arriving tonight seria você vai chegar hoje à noite. Hoje à noite, tá? Por mais que a tradução literal seja você está chegando hoje à noite. A gente até fala isso em português, né? Bem informalmente. Ah, você está chegando hoje à noite, né? Pode. Você pode pensar dessa forma se você quiser, tá? Mas o que importa aqui é você entender. E essas estruturas, a estrutura do present continuous, estar fazendo algo em inglês, também pode ser usado para falar do futuro, ok? Isso é algo que não ensinam por aí de cara, é algo que você vai descobrir lá na frente, daí você já meio que fica meio confuso. Então, é melhor que você entenda agora, que você pode usar para para o presente agora, estar fazendo algo agora, ou ir fazer algo no futuro, ok? Geralmente a gente usa essa estrutura para falar do futuro de coisas que estão planejadas. Quando você está falando, por exemplo, ah, eu vou cozinhar hoje à noite. I am cooking tonight. Eu estou cozinhando hoje à noite. Eu vou cozinhar hoje à noite, tá? Quando você tem algo planejado, algo que você sabe que você vai acontecer, é muito comum isso aconteça. Ou que você acredite que está programado. Programações, em geral, você pode usar essa estrutura que não tem erro, simplesmente. Ok? Então vamos lá. You are arriving tonight. Você está chegando hoje à noite ou você vai chegar hoje à noite. O exemplo 20 é uma pergunta. Você, ou melhor, are you arriving soon? Are you arriving soon? Are you, você está arriving, chegando, soon, logo ou em breve? Então soon pode significar em breve ou logo, ok? Ah, você está chegando logo, você está chegando em breve? Poderia também, como eu falei, essa mesma estrutura para o português pode ser traduzida no futuro. Então, você vai chegar logo? Ei, você vai chegar logo. Are you arriving soon? Ok? Então, no inglês, você pode usar a mesma estrutura para falar para o presente, no presente ou no futuro. Ok? Próximo exemplo. You aren't arriving until later. Vamos lá. You aren't. Você não está. E esse é um bom exemplo também para a gente falar dessa questão do futuro. Você não está. Arriving. Chegando. Until. Até. Later. Mais tarde. Vou colocar essa frase aqui entre aspas. Por quê? Você não está chegando até mais tarde. É uma frase um pouco estranha em português. Em inglês, ela faz muito sentido e ela pode ser muito utilizada. Que é basicamente a ideia, assim, você está ali falando com um amigo teu, você fala, ô cara, eu vou adiantar algumas coisas aqui que eu tenho que fazer, porque você não está chegando até mais tarde, né? Então eu vou fazer, enquanto isso eu vou fazendo algumas coisas, ok? Essa é a ideia. Querendo dizer, ah, você só vai chegar mais tarde, tá bom? Então, you aren't arriving until later. Você também poderia traduzir isso como, você não vai chegar até mais tarde, tá? Falando do futuro. O importante é você não querer achar uma tradução aqui, tá, pessoal? Não tente achar uma tradução. You aren't arriving until later. Se traduzir, é você não está chegando até mais tarde. Isso aqui, que eu estou deixando em negrito e sublinhado, é uma ideia que você pode usar essa mesma frase com essa ideia aqui, de futuro. Tá? Você pode usar ela para o futuro, mas não tente traduzir isso literalmente, porque você não vai achar uma correspondência, ok? Vamos lá. Então, você não vai chegar até mais tarde. You aren't arriving until later, ok? Próximo. You are breaking my heart. Você está breaking com ing. Ó, break significa quebrar, partir. Então você está partindo com ing. My heart, meu coração. Você está partindo meu coração. Não é partindo, é partindo. You are breaking my heart. Você está partindo meu coração. Mais uma vez a gente tem ali o verbo to be. Você está. You are breaking. Partindo. Então, ING dá essa ideia de algo que está acontecendo, tá bom? Continuando. Why are you breaking my heart? Why are you breaking my heart? Por que você está, are you, breaking, partindo my heart, meu coração? Por que você está partindo meu coração? Que frase dramática, né? Mas vamos lá. Why are you breaking my heart? Por que você está partindo meu coração? Tá, o detalhe aqui é, are you breaking my heart? Você está partindo meu coração? Se você quiser falar por que você está partindo, você só adicionou why. Mas, como é uma pergunta com verbo to be, ainda assim você inverte aqui, né? Are you? Pergunta. Com verbo to be, você tem que inverter. Sempre, ok? Próxima. You aren't breaking my heart. You aren't breaking my heart. Você não está partindo my heart, meu coração. Você não está partindo meu coração. You aren't breaking my heart. É melhor, né? You aren't breaking my heart. Você não está partindo meu coração. Não tem muito segredo. Essa estrutura ela é uma estrutura relativamente simples, tá, pessoal? Então, é uma questão de prática, ouvir, repetir. Tá? Estar em contato com essa estrutura é o que vai te dar a solidez que você precisa para utilizá-la com fluência, tá? O importante é você entender a ideia e principalmente aquela ideiazinha de que ela também é utilizada para falar do futuro,